Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa FM. Estamos aqui hoje, nessa terça-feira, dia 6 de abril, para fazermos o nosso comentário semanal. Estamos uma semana após o feriado de Páscoa, um feriado prolongado que teve. Feriado diferente dos outros anos, em que famílias inteiras viajavam, curtiam o seu feriado, haja vista que não havia trabalho nesses dias, não havia escola para as crianças, então se aproveitava melhor. Esse ano foi um ano diferente, pelo menos esperemos que tenha sido diferente, haja vista todos os avisos e as precauções que deveriam ser usadas para a população em geral, para que não viajassem, não aglomerassem, a fim de se evitar ainda mais a propagação desse vírus que assola toda a população, não só do Brasil, mas uma população mundial. Aqui em Lagoa Vermelha, vimos animar uma certa normalidade do que vem acontecendo nos últimos dias. Não sabemos exatamente se o pessoal estava isolado em casa ou se o pessoal realmente viajou, ainda não temos esse termômetro, podemos dizer assim. O que vimos no sábado, então, foi um movimento mais intenso, dado a procura de presentes de Páscoa, já que o comércio estava aberto o dia todo, então percebemos um maior movimento. Mas assim, nada tão exagerado que possa comprometer os protocolos, pelo menos na nossa opinião, seja isso. Ademar, hoje vamos fazer uma abordagem sobre, então, os grupos de vacinação. Nós sabemos que o Ministério da Saúde, lá no quando se previu o começo da vacinação, se editou critérios para que se fosse hierarquizado grupos de vacinação. E, claro, a princípio, e os primeiros, então, foram considerados idosos, por ser o grupo de maior risco, foram colocados como prioridade. O primeiro grupo a ser vacinado, então, os idosos, e já estamos bem avançados na vacinação dos idosos, mais um pouco, então, chegamos à faixa e ao limite de 60 anos. E depois disso, então, começarão a ser vacinados os demais grupos em que foi destinado prioridade. E aí, Ademar, começam os argumentos e começam os conflitos. Nós sabemos que toda a população está ansiosa para receber a vacina. E nessa hora em que se estabelece prioridade para alguns grupos em detrimento de outros, é que começa um problema. Veja que nós sabemos que, como as atividades que foram determinadas, algumas essenciais para continuar o seu funcionamento e outras não, e houve vários conflitos a respeito disso, porque a minha atividade não pode e porque a do outro pode, isso é essencial, isso não é essencial, está agora. No afã de receber a vacina, os grupos começam com esse conflito. Por que determinados grupos na frente e outros não? Sabemos, assim, que os idosos era prioridade, haja vista o maior risco e a maior mortalidade, depois os profissionais da saúde, e não podemos discordar disso, são as pessoas que estão na frente dessa pandemia, e agora, então, começam por ordem as outras classes, né? Nós vimos que pelo plano inicial, depois então dos idosos, nós temos os indivíduos com comorbidade, pessoas com deficiências permanentes graves, pessoas em situação de rua, depois vem a população que está privada de liberdade e assim por diante. E aí encontramos o maior problema disso tudo. Como falei, há esse conflito. E nada mais é por quê? Porque toda a população deveria ser vacinada e nós não temos a vacina que abranja todo mundo, pelo menos não com a rapidez que nós esperemos. Não queremos aqui dizer o porquê que da vacinação não estar andando mais rápido, porquê que não foi comprada antes ou porquê que não está sendo adquirida num maior número. Nós sabemos que todos nós queremos nos vacinar, todos nós queremos nos proteger, mas isso não é possível. Nós temos que respeitar. Estudiosos fizeram um plano de prioridades e não cabe a nós a não ser respeitado. Claro, o nosso governador do Rio Grande do Sul já pediu autorização para fazer algumas inversões, fazer alguns ajustes, em que sabemos que umas classes deveriam passar na frente de outras classes. Claro que sabemos. Mas também não nos resta outra alternativa senão, é claro, lutarmos para que isso, fazermos campanha e acreditamos, nós pessoalmente acreditamos que umas classes não que mereçam como ser humanos serem privilegiados, mas dada a sua função. Veja, Ademar, que alguns governadores já estão fazendo essas inversões, alguns prefeitos já tomaram a iniciativa de fazer a inversão e não queremos julgar, enquanto ser humano, se um é mais importante que o outro. Porque veja, Ademar, que embora no começo e foi dado prioridade aos idosos, muitas outras pessoas, e nós vimos nas redes sociais, colocaram que acharam que não. Os idosos não deveriam ser vacinados, porque os idosos deveriam ficar em casa. E até alguns memes na internet surgiu, prendam os idosos em casa e deixem a população que trabalha sair, ser vacinada, que são os que saem, que são os que têm que trabalhar, são os que têm que gerar a renda, e deixem os idosos. Isso me parece negativo, isso me parece errado. Nós sabemos que foi comprovado que os idosos são as pessoas que apresentam maior risco de morte. Agora está acontecendo que os jovens estão morrendo, mas não é, os jovens não estão morrendo porque os idosos foram vacinados. Os jovens estão morrendo porque a pandemia está avançando e as pessoas não estão, quem sabe, se cuidando como deveria. Se não tivéssemos vacinado os idosos, hoje estariam com certeza indo a óbito, jovens e muito mais idosos. Então não podemos fazer ter esse parâmetro que primeiro tinha que ser os que trabalham. A mesma coisa está acontecendo. Por que a população carcerária antes? E daí me parece que a gente vai para o lado mais pessoal. Por que uma pessoa que cometeu um delito vai se vacinar antes? Mas nós sabemos que cometer um surto dentro de uma casa prisional causaria enormes transtornos. Eu mesma já estive em frente a isso e também pensei, por que os presos que cometeram delitos, que estão lá cumprindo pena, ser vacinados antes, por exemplo, dos profissionais de educação, que são um grupo que eu levanto a bandeira que deve ser prioridade? Daí nós temos que deixar a emoção de lado e chamar a razão. Todo o transtorno que causaria a essa casa prisional. Basta um funcionário da casa prisional levar o vírus e se é estabelecido o caos. Como vai ser feito o tratamento de toda essa população com segurança? Como vai ser feito o transporte de toda essa população? E nós sabemos que eles estão lá, realmente, cumprindo uma pena. Mas a responsabilidade toda por esse cumprimento de pena é do Estado. Então nós temos que deixar a razão, a emoção um pouquinho de lado e colocarmos a razão em frente. Agora, com certeza, grupos têm que ter inversão, na minha opinião. Por exemplo, os profissionais de educação, não só os profissionais de educação básica, os profissionais da educação em geral, eu acho que devem ser os próximos a serem vacinados. Nós precisamos retornar ao mais rápido possível o mínimo de normalidade no nosso país. E o que vai fazer isso é o retorno às aulas, é o retorno do ensino presencial. Como eu disse, não é só a educação básica, toda a educação como no geral, deve retornar o mais rápido possível. Então, nós temos que vacinar esses profissionais, não só professores, mas todos os profissionais que atuam na educação. Nós temos que evitar o maior prejuízo ainda à educação que está havendo. Nós não podemos que esse vírus seja uma barreira ainda maior para que se alargue todo o lapso que nós já tínhamos crônico na educação brasileira. Agora vai ser sequelas que vai ser anos, quem sabe décadas, para nós conseguirmos normalizar. Então, acho sim que os profissionais de educação devem passar à frente de outras classes. Não como seres humanos. Não vamos dizer, este ser humano merece mais a vacina do que o outro. Não. Eu acho pela importância, pela abrangência que o pessoal da educação tem no maior número da população, deve ser, sim, priorizada a sua vacinação. Não queremos dizer, mas os pais não aguentam mais os filhos em casa. Não é isso. Nós sabemos que o professor em sala de aula, ele é insubstituível. O papel dos pais é mais fiscalizador, ele é mais disciplinador da aprendizagem. Mas a aprendizagem é aos professores. Os pais são responsáveis pela educação, pela fiscalização, pela disciplinação da aprendizagem. Então, nós termos os filhos em casa, 2 anos no ensino remoto, são sequelas que, como falei, na minha opinião, eu acho que vai levar muitos anos para que a gente possa sanar essa sequela. Então, Ademar, na verdade, não podemos estabelecer por princípios humanos quem deve receber a vacina ou não, porque estamos numa parte assim, ó, tu salve-se quem puder. Claro que todo mundo quer ser imunizado primeiro. Temos que raciocinar e temos que usar a razão. Vamos colocar a mão na consciência, vamos respeitar essa prioridade, respeitar os grupos, parar de conflitos e nos cuidarmos até chegarmos à nossa vez. Isso, Ademar, para hoje. Voltamos terça-feira que vem, se Deus quiser. Bom dia e boa semana a todos.